Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português. E hoje é sábado, 7 de setembro de 2024. Ana Guedes, que está na apresentação, e o Jaime Faria na produção, desejam a todos um bom sábado, um bom fim de semana. Estamos a transmitir em direto os estúdios da Voz da América em Washington, uma emissão que pode escutar na internet em voaportugues.com. Pode também optar pela onda curta nos 12.080 ou 17.655. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio PGDT, com a rádio Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá, com a rádio Sitchanouco e a Leste FM. Estamos com a rádio Papagaio. Estamos também na cidade de Cachum com o Lero Banto. Em São Domingos é a rádio comunitária de Casumai. E na cidade de Catiú, a nossa parceira que transmite a nossa emissão em FM é a Rádio Educativa. Na emissão deste sábado, vamos ter aqui a opinião de analistas sobre o caso Carlos São Vicente em Angola. Depois vamos saber quais são os prós e os contras de regimes presidencialista versus parlamentar. E a seguir, conhecer um pouco mais, de um modelo e promotor de moda guineense. É o Aires António Muscato, mais conhecido por Tony. Agora as notícias da atualidade.
Olá, as notícias comigo, Sérgio Nhambi. Hoje começamos pelo continente africano. Os argelinos vão às urnas neste sábado para uma eleição presidencial que se espera que dê um segundo mandato ao atual presidente Abdelmadjid Tebboune, cuja principal esperança é uma elevada taxa de participação. O mesmo de 78 anos é o principal favorito para derrotar o islâmico moderado Abdelaye Hassani e o candidato socialista Youssef Aouchiche. Na capital Argel, na manhã de sábado, as ruas estavam geralmente calmas, com a maioria dos eleitores a dirigir-se às assembleias de voto depois do meio-dia. Vim cedo para exercer o meu dever e escolher o presidente do meu país de forma democrática, disse Sidale Mohamed, de 65 anos, que votou logo cedo. A votação começou às 8 horas, com as assembleias de voto previstas a encerrarem às 19 horas. Às 10 horas, a autoridade eleitoral do país informou que a taxa de participação era de 4,5% em todo o país. Mais de 24 milhões de argelinos estão registados para votar e ambos os adversários de Tebboune apelaram a uma grande afluência às urnas. Os ataques israelitas na faixa de Gaza mataram pelo menos 61 pessoas no espaço de 48 horas, segundo os médicos locais, no sábado, enquanto as forças israelitas continuavam a lutar contra o Hamas no território. Após 11 meses de guerra, várias rondas diplomáticas não conseguiram até agora chegar a um acordo de cessar-fogo para pôr fim ao conflito e libertar os reféns israelitas e estrangeiros detidos em Gaza, bem como muitos palestinianos presos em Israel. Um ataque aéreo israelita ao complexo escolar de Alima al-Sadia, que serve de abrigo a pessoas deslocadas no campo de refugiados urbanos de Jabalia, matou pelo menos 8 pessoas e feriu outras 15, segundo os médicos. O presidente brasileiro demitiu na sexta-feira o ministro dos Direitos Humanos, Cidadania, Silvio Almeida, alvo de denúncias de assédio sexual divulgadas pelo portal Metrópolis e pela organização Mitsu Brasil. O processo envolveu também a ministra para a Igualdade Racial, Aniele Franco, como uma das vítimas. Em nota divulgada após a demissão, Almeida afirmou que a apuração dos fatos deve ser realizada com rigor necessário, de modo a acolher e a respaldar todas as vítimas de violência. Será uma oportunidade para que eu prove a minha inocência e me reconstrua, disse e enfatizou a importância de combater a violência e ter uma estratégia que garanta a proteção das vítimas. E essas foram as notícias. Continue conosco.
Analistas em Luanda são a favor da libertação condicional do empresário Carlos São Vicente em observância à lei angolana. Para falar sobre o assunto, temos Serra Bango, o presidente da JPD, o jurista Manuel Cangundo e o líder do grupo parlamentar da UNITA, Liberdi Chiaca.
Os advogados do empresário Carlos São Vicente acusam as autoridades angolanas por continuarem a recusar ativamente para fazer avançar o processo de libertação do seu constituinte. apesar de repetidos pedidos de informação sobre as razões de tal bloqueio, que consideram inexplicável. Acusam ainda as autoridades angolanas de ignorarem ou adiarem repetidos pedidos de tratamento médico. Os advogados pediram agora a libertação do empresário por razões humanitárias. Uma informação divulgada na última semana pela Voz da América, citando a companhia de advogados que representa Carlos São Vicente, dava conta do estado de saúde do empresário angolano como sendo preocupante e a correr o risco de morte. Até ao momento, não houve um pronunciamento do Ministério Público sobre o assunto. A Voz da América contactou para o efeito a Procuradoria-Geral da República para uma reação, mas ficou-se apenas à promessa de uma eventual posição e não mais nenhum detalhe. Carlos São Vicente foi condenado a 10 anos de prisão em junho de 2022. Já cumpriu metade da pena, pelo que, de acordo com a lei angolana, tal deveria ter conduzido à libertação de um homem de 64 anos, com 4 doenças crónicas permanentes e que não representa qualquer tipo de perigo suscetível de afetar a ordem jurídica ou paz social, segundo os advogados. O presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia faz um enquadramento deste caso em conformidade com a legislação penal angolana. Serrabango não tem dúvidas em concluir que todos os reclusos padecendo de alguma patologia devem ter direito à assistência médica e medicamentosa e sublinha que é dever do Estado angolano proteger a vida.
Em relação a este caso, no caso específico, todos os reclusos, mas absolutamente todos, isso prescreve os vários instrumentos jurídicos internacionais, que era a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta Africana, a Constituição e mesmo a lei penitenciária, que todos os reclusos, se encontrando na condição, padecendo de alguma patologia, que pode ser temporária ou crónica, devem ter o direito à assistência médica medicamentosa. Quer dizer que os serviços penitenciários, não é, devem providenciar todos os meios para que esse recluso tenha direito à assistência médica medicamentosa, que pode não ser lá, pode começar lá no estabelecimento penitenciário, nos primeiros socorros, eventualmente, dependendo do mal que padece, ou num hospital especializado, que pode ser dos serviços penitenciários, se não tiver especialidade suficiente, ou num outro hospital, por exemplo, aqui no caso, podia ser no hospital militar, que conquanto que tenha guarda, porque no hospital militar há lá também celas penitenciárias, exatamente por causa do recluso. Mas ele, se tratando de um civil, temos o hospital, a cadeia de São Paulo, que funciona como hospital e, portanto, deve o serviço penitenciário transferi-lo da cadeia, da comarca de Luanda, onde está internado o Júlio Saber, para o Hospital de São Paulo para receber a devida assistência medicamentosa, porque é dever do Estado proteger a vida. Portanto, a responsabilidade do Estado é proteger aquela vida e que o senhor não padeça nem sucumba no estabelecimento penitenciário por falta de assistência médica medicamentosa.
Então, do seu ponto de vista, estarão as nossas autoridades a minimizar o grito de socorro, o alarme que os advogados do empresário Carlos São Vicente têm estado a fazer? Eles afirmam que a última informação é de que ele está à beira da morte, está doente e precisa urgentemente de ser posto em liberdade para merecer uma profunda intervenção médica.
Bom, os advogados o dizem, saberão porque é que o dizem, mas o fato é que o conhecimento que temos é que também este tem sido um comportamento como que reiterado. Nós não sabemos se é deliberadamente do serviço penitenciário ou dos tribunais do juiz que, portanto, não atende a essas situações. Nós temos relatos vários, por exemplo, aquele jovem Tanais Neutro, e outros também, e muitos outros detidos, reclusos, padecem dessas situações, às vezes, e só são transferidos para o hospital depois de muitos suspiros, depois de muitas reclamações. Nós não percebemos porque de tanto de longa para atender essa situação, né? Já ouvimos que o senhor Carlos São Vicente, há 2 anos ou qualquer coisa, que vem reclamando de uma assistência especial.
Uma outra preocupação manifestada por Serrabango tem que ver com o facto deste caso servir de um alegado aproveitamento em função do estado de saúde do empresário Carlos São Vicente.
O que a JPD poderá fazer é diligenciar junto do estabelecimento penitenciário para saber, visitá-lo e saber de facto qual é a situação. Os advogados dele cá em Angola, não sei quem são, se o dizem, provavelmente têm provas constataram que o estado dele é delicado, ou a família, ou os advogados constataram que o estado dele é delicado. Portanto, ele pode ser tratado em Angola, pode, então as autoridades o que devem fazer é de imediato providenciar que seja tratado cá. Não pode haver mistura, né? Nem se pode fazer uma espécie de política de linkage com o facto dele ser condenado por um crime que terá cometido e não permitir que ele seja assistido. Ou seja, não se pode tomar a saúde dele para criar uma condição psicológica sobre ele para eventualmente fazer uma concessão naquilo de que é reclamado, por exemplo. Não conseguimos perceber porque que diz a notícia que os seus bens, o seu património será vendido ou leiloado. Será que é muita coincidência que se queira leiloar ou vender os seus bens com o seu estado de saúde? Enfim, portanto, este é um quadro que não é muito bom e, portanto, levanta sempre essa suspeição. Portanto, ele tem o direito fundamental de assistência medicamentosa. Ele e todos os outros reclusos que se encontram nessa condição a nível do país. Há muitas reclamações quanto a isso. Primeiro é que sabemos que as condições de habitabilidade nos estabelecimentos penitenciários, quase todos eles, honrosas exceções, não é boa, não são boas. Desde já para a falta de água canalizada, água potável, a escassez de água, quer também da ventilação, a superlotação das celas. E, portanto, quando falamos de superlotação das celas, da falta de água, a primeira imagem que nos vem é como serão os sanitários nesses estabelecimentos penitenciários. Portanto, onde estão muitas pessoas, cada um traz os seus problemas de saúde e já conseguimos perceber que ambiente é que vivem os reclusos.
Muito bem. Há um outro aspecto também, Dr. Sarabango, que os advogados de Carlos São Vicente levantam, tem que ver com a exigência que fazem de uma libertação do seu cliente por questões humanitárias. Olhando para o nosso ordenamento jurídico e especificamente para as questões prisionais, tem legitimidade esta exigência dos advogados?
Bom, os advogados cumprem o seu papel, que é de a todo momento ver o seu constituinte em liberdade. Mas a questão da liberdade aqui, nos termos da nossa Constituição e da legislação penal, falamos da liberdade condicional, que está lá. Os requisitos, os pressupostos para a concessão da liberdade condicional. Portanto, o que deve acontecer é que esses requisitos, se observados, sendo que a liberdade condicional é um direito, um privilégio que o cidadão conquista lá dentro. Portanto, tendo reunido esses requisitos, os advogados, aliás, a iniciativa cabe ao próprio detido, é que deve dizer se quer ou não. Os serviços penitenciários devem diligenciar junto do tribunal, dois meses antes ainda do prazo para a concessão da liberdade condicional, estando reunidos aqueles pressupostos, como sendo um bom comportamento, em que a liberdade do detido não põe em causa a paz social, um bom comportamento anterior à sua vida, antes, à sua vida anterior à detenção. Observado esse pressuposto e outros que a própria lei penitenciária, o Código Penal e a Constituição prevê, nada obsta que se conceda a liberdade condicional. Lá está.
Por sua vez, o jurista Manuel Cangundo afirma que o bem-vida deve estar acima de todas as condições para um processo como este em concreto. Acrescenta, por outro lado, que os advogados de Carlos São Vicente têm toda a legitimidade para exigir uma liberdade condicional a favor do seu constituinte, e justifica nos seguintes termos.
A situação não se circunscreve apenas, então não se restringe apenas a olhar para o quadro ou o regulamento ou o ordenamento jurídico angolano. Aqui temos que vê-lo mesmo na perspectiva generalista, né, ou global, se quisermos, até porque Angola é signatária de vários instrumentos, né, que o ligam, digamos, a Organização das Nações Unidas. E, portanto, no âmbito, então, nos termos dessa organização, o bem-vida é o bem maior, é o bem supremo. Não há bem maior do que a vida. E, portanto, mesmo do ponto de vista da nossa Constituição, também acolhemos essa questão, essa perspectiva que nos apresenta aqui o direito europeu e não só, em relação à questão da supremacia que se dá à vida. Quer a Constituição, o próprio direito penal angolano, português e todos os outros, dão um valor, digamos, acrescido ao bem-vida. Tanto aqui para dizer que mesmo que o ordenamento jurídico angolano não permitisse esta hipótese, pelo fato de estar em causa bem-vida, deve sim abrir um precedente. Mas como eu disse, felizmente, o ordenamento jurídico angolano, para essas questões, está de facto de acordo, está alinhado com os vários instrumentos de caráter internacional, desde a Carta Universal dos Direitos Humanos e outros mais. A própria Constituição, como disse, repito, também acolhe, portanto, esta visão que o direito traz-nos aqui. Então, eu penso que sim, não é? Os advogados do engenheiro Carlos São Vicente têm todo o direito de solicitar, portanto, essa libertação condicional, até porque, mais do que a questão da própria idade, também já avançada, o próprio direito também acautela isto.
Há um aspecto, né, também que é importante, e se calhar também reter aqui nesta abordagem, tem que ver com o facto de ele já ter cumprido metade da pena, não é?
É lá para casa onde eu iria chegar. Então, são aqui vários elementos, desde a idade, questão de saúde, o cumprimento já da parte da pena, tudo isso são elementos que devem concorrer para que as autoridades angolanas, portanto, cedessem ao pedido dos advogados, né, que solicitam a sua libertação. Mas mais do que isso, trata-se a questão de humanidade. Mais do que tudo isso, trata-se a questão de humanidade. Porque se não se quiser libertá-lo, né, pelo menos que se envie o senhor para um hospital, uma unidade hospitalar com condições de cuidá-lo de modo a salvar a vida de um ser humano, de um cidadão.
Mas do seu ponto de vista, por que é que isto não está a acontecer?
Bom, temos que admitir que hoje por hoje as nossas instituições estão muito, digamos, influenciadas por pensamentos pessoais, não é? Ou seja, as motivações políticas e pessoais, bem como de outra natureza ou de outra ordem, infelizmente, eles acabam por tomar conta das várias instituições em Angola e, portanto, a instituição da justiça não é uma exceção.
Para o jurista Manuel Cangundo, a violação dos direitos dos reclusos tem sido uma prática constante em Angola. Segundo este especialista, as autoridades pouco ou quase nada fazem, mesmo com as várias denúncias, a partir das organizações da sociedade civil.
Acredito que esta situação, como não se materializa, portanto, as pessoas encontram na prisão dele uma circunstância, uma oportunidade de chantageá-lo no sentido dele ceder. Como quem diz, ou ficas na cadeia e morres, então mostras onde está o dinheiro que é para a gente ter. Tal qual como aconteceu mais ou menos com o ex-ministro de Transporte, Augusto Tomás, né, que se condicionava a soltura dele com, digamos, o pagamento de somas avultadas, e isto é público. Eu penso que está na base disso, aliás, porque sabemos que mesmo com Augusto Tomás, mesmo já tendo cumprido a metade da pena, não se lhe queria devolver a liberdade, não se queria soltar o camarada, mesmo sob liberdade condicional. Não se queria dar liberdade condicional ao senhor, mesmo já tendo cumprido metade da pena, sabemos, né? E deu no que deu, não é verdade? Portanto, aqui é para dizer que...
Então, isto podemos, por outras palavras, podemos assumir que as autoridades angolanas têm estado a violar direitos de cidadãos que estão...
Afirmativo. E esta afirmação, né, que eu faço aqui, penso que não é de hoje, mesmo neste órgão, eu já muitas vezes reiterei isso. Infelizmente, em Angola, usa-se o direito, usa-se a justiça, né, usa essas instituições vocacionadas à justiça para perseguir, torturar, maltratar pessoas contra os seus próprios direitos que estão previstos e consagrados na Constituição. Infelizmente, isso é o que ocorre em Angola. E, portanto, com o engenheiro Carlos São Vicente, penso que não está a ser diferente. Mas deixa-me dizer que isso, portanto, é uma questão que deixa muito mal o Estado angolano perante as outras autoridades, perante outros países. E isto tem consequências nefastas, porque nós estamos sempre a lutar para que Angola seja vista de forma diferente no exterior. Mas com esses escândalos não é possível termos uma Angola, uma imagem, digamos, diferente, uma imagem limpa do nosso país.
Entretanto, o líder do grupo parlamentar da UNITA afirma que Angola continua com muitos presos políticos. Segundo Liberty Chieca, que falava em conferência de imprensa, as autoridades angolanas não abdicam das práticas de perseguição e violação dos direitos humanos, principalmente dos reclusos. Apelou às organizações internacionais para não se calarem diante de vários atropelos em Angola.
O que fazermos para salvarmos a nossa pátria? Qual deve ser a postura das organizações internacionais, olhando para este quadro todo? Aqui é importante dizer que as organizações internacionais não devem sucumbir ao cheiro dos nossos dólares ou dos nossos kwanzas, vamos lá, dos kwanzas, para, diremos assim, não assumir com verdade a grave situação crítica que Angola vive. É o mínimo que nós pedimos. As organizações internacionais não deixam de falar a verdade, não deixam de denunciar a verdade. Vimos há 3-4 dias uma organização internacional que apelou à libertação de uma ativista cívica, que foi também condenada há mais há quase um ano, supostamente por ultraje à figura do Presidente da República. Libertem a senhora. Libertem. Querem perseguir o General Numa. Intimidar o General Numa. É intimidar a juventude, é intimidar os ativistas. O General Numa é conotado como sendo alguém que os ativistas cívicos prezam. Tanto condicionar o General Numa significa indiretamente condicionar os ativistas. Estão a perseguir, não conseguiram prender o ativista Gangsta, não conseguiram prender. Agora querem prender o outro ativista, dito dali. Estamos piores que no tempo colonial. 50 anos depois, Angola tem presos políticos. Estamos a reeditar a trajetória feita pelos presos políticos. Está aqui. Está aqui presente um preso político do tempo colonial. E depois também, pronto. Está aqui. Mas por que tem que ser assim? Vamos ter outra vez presos políticos em Angola? Por que lutamos contra o colonialismo? Qual deve ser a postura do governo para colocar fim a este quadro triste? O governo é o principal responsável pelas violações de direitos humanos fundamentais. Não se pode esperar alguma coisa de alguém que promove essas violações. Aqui, a responsabilidade é nossa, da sociedade. Por isso que nós apelamos aos angolanos todos, temos que nos unir e, nas urnas, destituir o poder que oprime os angolanos. Todos nós votemos de forma massiva pela alternância, controlemos e defendamos o nosso voto. É o que nós pedimos, o que nós apelamos à sociedade.
Para Liberty Chieca, os angolanos devem se mobilizar para salvar o país e aponta a Constituição da República como um instrumento ideal para realizar vários direitos ameaçados.
E a nossa desgraça é que as eleições gerais só vão ser em 2027. E o governo está a fugir das eleições autárquicas para não ser sancionado, para não ser punido. Não vale a pena olhar para a UNITA. O que é que a UNITA devia fazer? Senhor jornalista, olhando para esse quadro todo, a primeira coisa que devemos todos assumir: os angolanos todos, independentemente da sua filiação partidária, da sua condição social, econômica, do seu estatuto, seja político ou jornalista, o que é que devemos fazer para salvarmos o nosso país? Eu gostaria de receber uma sugestão da parte do jornalista, como cidadão. O que é que a UNITA, líder da oposição, deve fazer para salvarmos o nosso país? O que nós estamos a fazer é denunciar. O que nós estamos a fazer é processar o regime. O que nós estamos a fazer é não, de forma nenhuma, nunca desistir. O que nós estamos a fazer é estamos a sensibilizar a sociedade para não nos calarmos. Nos termos da Constituição, nós podemos mobilizar a sociedade para manifestações. E não podem ser aquelas manifestações de ir de manhã à tarde e regressar. Já não podem ser aquelas manifestações. Porque já entendemos que aquelas manifestações não pagam.
Liberty Chiaca, Manuel Cangundo e Serrabango foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arondipa.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está na plataforma digital Instagram, YouTube, estamos no Facebook, na X também, estamos na internet em voaportugues.com. O nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Enquanto continua a levar a cabo a sua guerra ilegal e brutal contra a Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin tem atacado implacavelmente a população civil ucraniana, em especial as suas crianças. Um dos crimes mais flagrantes cometidos pela Rússia contra o povo ucraniano é o rapto e o transporte de dezenas de milhares de crianças para a Rússia, para os territórios ocupados pela Rússia e para a Bielorrússia, sem o sentimento da família. Trata-se de crianças cujos pais foram mortos na invasão ou detidos pelas autoridades nos territórios controlados pela Rússia. Crianças que foram separadas dos pais numa zona de guerra ativa. Algumas foram raptadas de instituições estatais ucranianas em zonas ocupadas. Outras foram enviadas para campo de férias de verão por pais que acreditavam que os campos eram zonas de segurança, mas nunca mais viram os seus filhos. As crianças raptadas são bombardeadas com propaganda, sofrem uma lavagem ao cérebro e até recebem treino militar. São doutrinadas com crenças pró-russas, ao mesmo tempo que são sujeitas a uma torrente de informações falsas que se esforçam por apagar a história, a cultura e a língua da Ucrânia. Em março de 2023, tendo concluído que os raptos de crianças ucranianas constituem crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de captura contra o presidente russo Vladimir Putin e Maria Lavrova-Belova, comissária russa para os direitos da criança. No verão passado, os Estados Unidos sancionaram duas identidades russas e 11 indivíduos pela transferência e deportação de crianças ucranianas para campos de doutrinação. E, em 24 de agosto deste ano, o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América sancionou o Movimento dos Primeiros, uma organização juvenil dirigida pelo Estado russo, e 3 dos seus líderes, por envolvimento na tentativa de reeducação forçada de crianças ucranianas. O Movimento dos Primeiros foi criado por Vladimir Putin em dezembro de 2022, através dos seus vários programas, que incluem jogos de guerra organizados que reproduzem e simulam situações de batalha, bem como a aprendizagem da preparação de equipamento de campo de batalha, esta organização está a reeducar crianças ucranianas, incluindo as que foram deportadas para a Rússia ilegalmente. As crianças são o futuro e um país que perde as suas crianças não tem futuro. Vladimir Putin sabe. Ao apagar o conhecimento cultural e histórico da Ucrânia das mentes das suas crianças, Putin espera remodelar o futuro do país de modo a que se ajuste à sua própria narrativa feia e distorcida. Não se pode permitir que ele faça isso. O governo dos Estados Unidos continuará a apoiar a Ucrânia enquanto esta defende a sua independência e os seus filhos da agressão russa. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
VOA.
7 de setembro de 2024, esta é a Voz da América, em português com a emissão vespertina, apresentada pela Ana Guedes, produzida pelo Jaime Faria. A votos de um bom sábado e bom fim de semana para todos, então. Pode seguir-nos em onda curta, nos 12.080 e 17.655. Estamos na internet em voaportuguês.com. Estamos também em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos na cidade de Climane com a nova Rádio Paz e na cidade da Beira. Podem vir a Voz da América e FM com a Rádio Pax. Não esqueça, estamos também na Guiné-Bissau, em Catió, com a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Cachungo, a nossa parceira é a Lero Band, enquanto em Buba é a Rádio Papagaio. Na cidade de Gabu, temos duas rádios parceiras, é a Rádio Sitchanouk e a Leste FM. Em Bafatá, a nossa parceira é a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Bissau, podem ouvir a Voz da América FM com a Rádio Pijigiti e também a Rádio Capital FM. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar de regimes presidencialista versus parlamentar. E vamos conhecer um pouco mais de um modelo e promotor de moda guinense. Estamos a falar do Aires António Moscato, mais conhecido por Tony, que organiza neste fim de semana um desfile de moda na cidade portuguesa de Setúbal. Mas, para já, as notícias do mundo.
Olá, vamos às notícias com o Sérgio Nhambi. Os líderes da República Democrática do Congo, ou RDC, regressaram a casa depois de 2 dias do Fórum de Cooperação China-África em Pequim, com sucesso limitado na sua tentativa de expandir as relações económicas para além das exportações de minerais que têm dominado o comércio, segundo os analistas. Embora a República Democrática do Congo tenha um excedente comercial com a China, enquanto a maioria dos países africanos tem grandes déficits, quase todo ele provém de minerais que a China está a comprar para alimentar os seus fabricantes ávidos de matérias-primas. Os argelinos foram às urnas neste sábado numa eleição presidencial que se espera que dê um segundo mandato ao atual presidente Abdelmadjid Tebboune, cuja principal esperança é uma elevada taxa de participação. Tebboune, de 78 anos, é o principal favorito para derrotar Abdelai Hassani e o candidato socialista Youssef Aouchi. Na capital Argel, na manhã de sábado, as ruas estavam geralmente calmas, com a maioria dos eleitores a dirigir-se às assembleias de voto depois do meio-dia. Ataques de militares israelitas na faixa de Gaza mataram pelo menos 61 pessoas no espaço de 48 horas, segundo os médicos locais no sábado, enquanto as forças israelitas lutavam contra o Hamas no território. Após 11 meses de guerra em Gaza, várias rondas diplomáticas não conseguiram até agora, por fim, a chegar a um acordo de cessar-fogo para pôr fim ao conflito e libertar os reféns israelitas e estrangeiros detidos em Gaza, bem como muitos palestinianos presos em Israel. Um ataque aéreo israelita ao complexo escolar de Alima al-Sadia, que serve de abrigo a pessoas deslocadas no campo de refugiados urbanos de Jabalia, matou pelo menos 8 pessoas e feriu outras 15, segundo os médicos. O presidente brasileiro demitiu na sexta-feira o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, alvo de denúncias de assédio sexual divulgadas pelo portal Metrópoles e pela organização Mitsu Brasil. O processo envolveu também a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Acompanhe estas mais notícias no nosso website e continue com a nossa emissão. Fiquem bem.
Foram as notícias das histórias neste sábado pelo mundo. De novo, os nossos votos de um bom sábado para todos e também votos de um bom fim de semana.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe são os únicos estados africanos que não têm um regime presidencialista. Todos têm um regime semipresidencialista ou parlamentar, com poucas nuances em todos a coabitação entre o presidente e o governo, ambos eleitos por voto popular, revelou problemas que em alguns casos tiveram na origem de crises de instabilidade política, como é o caso da Guiné-Bissau. Estará este regime em causa ou não? Haverá algum debate para a mudança para um regime presidencialista, por exemplo? Na edição da Agenda Africana de hoje, o Álvaro Lugero Andrade aborda este tema com especialistas e analistas políticos destes três países.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Eu sou Álvaro Ruggiero Andrade. Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe são os únicos estados africanos que não têm um regime presidencialista. Todos têm um regime semipresidencialista ou parlamentar e em todos a coabitação entre o Presidente da República e o Governo, eleitos por voto popular, revelou problemas que, como na Guiné-Bissau, permitiram crises de instabilidade política. Estará este regime em causa ou não? Haverá algum debate para a mudança para um regime presidencialista, por exemplo? Este é o tema desta edição da Agenda Africana, em que tenho como convidados o jurista e presidente de uma comissão de revisão da Constituição da Guiné-Bissau, Carlos Vamain, o antigo presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, Arzemir dos Prazeres, e ex-ministro, e o jornalista e analista político cabo-verdiano, Orlando Rodrigues. Começo por falar com o jurista Carlos Vamain. Muito obrigado por estar aqui na Agenda Africana. Este é um debate existente na Guiné-Bissau?
Tudo dependerá da nossa idiosincrasia, da idiosincrasia dos nossos governantes, porque o sistema em si pode ser bom, tanto o presidencialismo como o semipresidencialismo, sei lá, é sistema político semipresidencial ou presidencial. No sistema presidencial, que é o sistema dos Estados Unidos, portanto, copiado e desvirtuado para presidencialista. Portanto, isso significa o quê? Que o presidente, nesse sistema, tem poder executivo, mas não tem poder de dissolução do parlamento. Logo, o parlamento poderá ser-lhe hostil, ali paralisa toda a ação do governo. Vai ser necessário que o presidente dialogue permanentemente com o parlamento. Agora, no sistema semipresidencial, nós temos o bicefalismo no executivo. Um executivo bicéfalo, quer dizer, o chefe de Estado e o chefe do governo. Temos um parlamento e esse parlamento, se tiver uma maioria que coincide com a maioria presidencial, significa que estamos perante uma presidencialização do poder. Se tivermos o contrário, quer dizer, uma coabitação, teremos a parlamentarização do poder. No sistema em vigor na Guiné-Bissau, que resultou de uma negociação entre o presidente que estava na altura a exercer os seus poderes no presidencialismo, deixou-se para ele uma brecha em que poderia presidir quando entendesse o Conselho de Ministros. Logo, temos um sistema semipresidencial mais próximo da França do que de Portugal. Porquê? Porque em França o presidente preside o Conselho de Ministros, mas é um sistema semipresidencial. No sistema português e cabo-verdiano é já um sistema idêntico. São sistemas idênticos. Portanto, ali, o presidente não preside o Conselho de Ministros, temos uma espécie de parlamentarismo no sistema semipresidencial que combina os dois elementos do presidencialismo e elementos do parlamentarismo. Vantagens e desvantagens? Bem, nós devemos interrogar se há vantagens em relação a quem? Em relação a quem exerce o poder ou em relação ao país, ao povo? fica muito difícil, porque mesmo em consultas populares você não vai conseguir resolver os problemas do povo, né? Por referendo. Por referendo, quem faz todo o projeto não tem nada a ver com aquele que vota o projeto.
A África, à exceção destes três países lusófonos, todos têm um sistema presidencialista. Tem funcionado ou não?
Em alguns tem funcionado, noutros não, dependendo da idiosincrasia dos atores políticos e também da forma em que os poderes, da forma como os poderes políticos foram organizados, da organização do Estado.
E da cultura dos políticos, não é?
E da cultura dos políticos.
Neste momento na Guiné-Bissau, sugeria a possibilidade de um referendo, de um debate alargado para eventualmente mudar-se o sistema ou não?
Bom, foi isso que esteve na origem da proposta que tinha sido avançada para a revisão constitucional da Comissão, a qual tive o prazer de dirigir. Nós fizemos um anteprojeto que devia ser discutido por todos os atores políticos a partir da criação de um consenso alargado, discutir-se-ia com as populações em várias regiões antes do referendo. E isso não avançou por causa de guerrilhas inúteis. A iniciativa de revisão constitucional pertence ao Parlamento, mas a proposta pode ser feita por qualquer cidadão. Fazer uma proposta de revisão e entregar aos deputados que devem subscrever essa proposta. É um terço dos deputados é que devem subscrever a proposta de revisão constitucional. Portanto, a partir daí podia-se desencadear a iniciativa de revisão. Mas não foi possível, portanto, e uma das prioridades é a revisão constitucional para clarificar alguns pontos que carecem de alguma revisão, evitar essas guerrilhas e zonas sóbrias.
Obrigado, jurista Carlos Vamain, em Bissau, em São Tomé e Príncipe. Fala agora com o antigo presidente do Parlamento, Arzamiro dos Prazeres, que é defensor do sistema presidencialista. Mas este é um debate que não está aberto por agora. Obrigado por estar aqui na Agenda Africana.
Somente reclamo o sistema presidencialista, né? Mas a grande maioria das pessoas acham que esse sistema semipresidencialista ou parlamentarista mitigado, como diz, é o que mais convém. Isso mais no caso dos homens políticos, não pela natureza do próprio sistema. Infelizmente, em São Tomé e Príncipe, os homens políticos pensam, têm um pensamento mais em si, um poder absoluto. E muita gente teme que um presidente da República, com todos os poderes, sejam, enquanto primeiro magistrado e executivo, possa, em função disso, ter uma potência para uma gestão mais ditatorial do país. Bom, mas isso já acontece agora. Agora, por exemplo, a nível parlamentar em São Tomé, tanto que a nível do executivo, mesmo com uma coabitação, o que se assiste é um primeiro-ministro que dita todas as regras do país, independentemente da existência de um presidente da República, que tem poderes constitucionais bastante, na minha perspectiva, alargados e devidamente consagrados, mas que por alguma razão não os exerce.
Como é defensor do sistema presidencialista, quais são os prós e contras de um sistema presidencialista?
Não, o presidencialismo se adequa ao sistema presidencialista porque é numa perspectiva sociológica, antropológica mesmo. Porque São Tomé e Príncipe foi governado durante anos por um governador. Esse governador tinha todas as competências, com apenas alguns secretários, e geriu, digamos, guardando as devidas restrições, durante o colonialismo, muito bem, nesse caso, a província de São Tomé e Príncipe. Portanto, se nós reportássemos isso para um sistema democrático, aliás, depois houve um regime ditatorial, apenas porque era um regime monolítico. Pronto, era partido único, não havia outras opções de opiniões democráticas, mas mesmo assim assistia-se a uma governação bem mais controlada, que dava a possibilidade de se prever no futuro algo mais razão para o desenvolvimento do país.
que não acontece desde que se abriu-se para a democracia. Portanto, criando todos os órgãos de soberania, de uma maneira ou outra. Nos primeiros 5 anos da nossa independência, vimos uma ascensão de um presidente, dos presidentes da República, que tinham um poder de intervencionismo, acho que até demasiado, nos governos, fazendo com que os governos caíssem por qualquer, dá-me lá aquela palha, porque na nossa Constituição tinham uma referência a que o Presidente da República podia reunir o Conselho de Ministros quando bem entendesse. A partir do momento que se expurgou isso da Constituição e se deu o maior poder, e com isso o Executivo, o Governo, ganhou muito mais força, a partir daí começou a ver do outro lado, tanto, e particularmente nessa atual legislatura, a tendência a se usurpar mesmo dos presidentes das responsabilidades e preceitos dos outros órgãos de soberania. Num regime presidencialista, que tem essa tradição antropológica em São Tomé e Príncipe, pode perfeitamente um presidente, com mais 4, não precisa muito, 5 ou 6 ministros, dirigir perfeitamente o país. Se tem algum receio dos excessos do presidente da República nesse regime, há o que se chama, e está em moda em todas as democracias, o instrumento de impeachment. Pode perfeitamente, digamos, condicionar os excessos de alguma tentativa ditatorial. Eu creio que se fizesse uma consulta popular, o presidencialismo ganharia.
Obrigado, Arzamir dos Prazeres, antigo presidente do Parlamento São-Tomense. Em Cabo Verde, nos últimos 2 anos, a coabitação entre o presidente, apoiado pelo maior partido da oposição, e o governo tem enfrentado alguns momentos de crise ou de turbulências. Dou as boas-vindas agora ao jornalista Orlando Rodrigues. Muito obrigado por estar aqui no programa. O regime parlamentar sustenta-se ou a voz já apontar para o presidencialismo?
Nesta questão em particular dos sistemas políticos, de facto, os sistemas vigentes em Cabo Verde, nestes países que citou, diferem grandemente daquilo que é prática em África, onde impera o presidencialismo. É um sistema que evita, o sistema cabo-verdiano e desses outros países lusófonos, é um sistema que evita derivas autoritárias, com tendências para a lógica de um hombre solo a impor o seu poder a um país inteiro. Temos inúmeros exemplos desse em África, mais próximo de nós aqui perto, na Guiné-Bissau, que embora não seja um sistema puramente presidencialista, tem nuances que às vezes são difíceis de compreender, com o presidente Sissoko, por exemplo, cometer inúmeros atropelos à democracia e contra a sociedade e os restantes atores da arena política. Isso em África tem conduzido, em muitos casos, à alteração da ordem constitucional, nomeadamente no que respeita ao limite de mandatos, com esses presidentes a remover o princípio de 2 legislaturas para se perpetrarem no poder. É uma situação que muitas vezes provoca a insurreição de partes da sociedade e das classes políticas, com o surgimento de facções armadas e de conflitos, e a consequente desestabilização dos países com maior incidência nos últimos anos na África Ocidental, que por isso se transformou numa das regiões mais instáveis de África. O presidencialismo também, julgo eu, é favorecedor de situações de golpes de Estado, porque é nos países onde os presidentes detêm um poder discricionário que aparecem invariavelmente figuras do médio clero militar, nomeadamente capitães, coronéis e até tenentes, têm os quartéis nas mãos e vão aproveitar desse ascendente sobre seus camaradas de armas para perpetrarem essas intenções, não é? Imagine-se um país com um regime semi-presidencialista, e esta é uma das marcas das diferenças entre Cabo Verde e os restantes países, onde o Presidente da República não tem praticamente poder de ter um golpe de Estado. A que cargo aspiraria o líder desse ato? O Presidente da República, o Presidente da República ou o Primeiro-Ministro? Trata-se de um dilema concreto. Falando especificamente do caso de Cabo Verde, o semi-presidencialismo é uma das marcas constitucionais mais consagradas. E creio que esse sistema tem dado provas de bom funcionamento, conferindo estabilidade política e, com isso, prestígio internacional ao país. A não ser acessoriamente, de forma muito tímida, para não dizer quase inaudível, pode-se ouvir falar em Cabo Verde da possibilidade de uma mudança de regime, mas os próprios atores políticos, nem sequer a sociedade, encaram essa hipótese como uma possibilidade real. Eu creio que houvesse agora uma consulta popular, a esmagadora maioria dos cabo-verdianos responderia que o país está bem servido com o sistema que tem, onde uma figura de Presidente da República, que é o guardião da Constituição e o árbitro do sistema, e um governo que pode ser de coabitação, como é o caso presente. É claro que há de vez em quando alguma casilha entre o governo e o presidente da República.
É isso que eu ia introduzir aqui, particularmente nestes últimos 2-3 anos, tem havido uma certa turbulência na coabitação entre o presidente da República, que tem o apoio de um partido na oposição, e o primeiro-ministro. Essa crispação está dentro do que se possa considerar uma almofada de segurança do regime?
Eu creio que isso até qualifica a democracia cabo-verdiana, porque nem tudo são consenso, nem tudo são rosas. São duas instituições que são geridas, digamos assim, por interesses algo diferentes, não apenas no campo ideológico, mas também no campo das prioridades que cada uma dessas instituições empresta a sua prestação normal enquanto instituições da República, e essas divergências também fazem parte do jogo político. Alguma casilha entre o governo e o PS, quando são de cores, como é o caso presente, e estamos a viver um desses momentos de cores políticas diferentes. Nas últimas semanas, meses, a questão dos pagamentos alegadamente ilegais autorizados pelo Presidente da República, aquelas que alguns consideram ser a primeira-dama e outros não, e a procedura recusa do chefe de Estado em promulgar o diploma governamental e plano de cargos, do plano de carreiras, funções e remunerações da classe docente, que é uma questão fraturante, uma vez que as pessoas constituem o grosso dos quadros da administração pública cabo-verdiana, é uma classe forte, mas tudo isso será certamente resolvido dentro do primado da lei. São questões que vão acontecendo, não podem ser evitadas, porque a sociedade e digamos, a classe política de Cabo Verde são dinâmicas, e há interesse em função dos interesses também das pessoas individuais, coletivas das pessoas, e também do desenvolvimento do país. Cada um tem a sua visão, portanto vamos convivendo com isso.
Obrigado, era o jornalista cabo-verdiano Orlando Rodrigues, meu convidado na Agenda Africana, juntamente com o antigo presidente do Parlamento santomense, Arzemir dos Prazeres, e o jurista guineense Carlos Vamain, nesta edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima edição.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet, www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Aires António Moscato, ou Tony, natural de Bubá, que no arquipélago dos Bijagós, na Guiné-Bissau, criou em Portugal o Setúbal Fashion Show para promover a moda de todo o mundo. O primeiro evento do Setúbal Fashion Show tem lugar este fim de semana, e sobre ele o Tony conversou com o Amâncio Miguel.
Setúbal Fashion Show é um conceito já novo em Setúbal. A cidade de Setúbal nunca organizou um desfile de moda deste género. Nunca teve a oportunidade de receber um evento com esta dimensão profissional e muito, muito mais de envergadura nacional. Esse é o primeiro da Setúbal. Segundo é que eu também parti já de um outro evento. Eu, durante os estudos, eu digo isso sempre, o mestrado foi pago graças ao trabalho de moda. Eu ia desfilar para poder pagar o meu mestrado. Eu às vezes faltava aulas para ir para desfiles em cidades muito longe, só para que era isso que sustentava o meu estudo. Eu em Marrocos ainda, antes de vir para Portugal, eu criei um outro evento. Eu criei o Conscience Fashion. O Conscience Fashion era um outro conceito novo e era conscientizar esses jovens que chegavam a Marrocos e tinham essa forte tentação de querer migrar-se através da via marítima, que muitas das vezes não saibam. Eu queria falar com eles, eu queria mostrar-lhes que podem viver o sonho deles, onde quer que seja. E é aqui que partiu esse evento de Conscience Fashion, conscientizar através do fashion. Este era o objetivo. Eu consegui com isso pegar refugiados, imigrantes, estudantes, E muitas pessoas que hoje estão em Paris a viver de moda, a desfilar. Designers da mesma forma também.
Tony, este evento, o Setúbal Fashion Show, vai começar já neste final de semana, já no dia 7, com uma exposição. Depois tem o festival, o desfile propriamente dito. Quem que vai participar? Os países? Obviamente que Portugal está presente, os países de língua portuguesa no continente africano, mas de outras paragens.
Nós temos o designer que veio um pouco de outro lado. É curioso a minha pergunta. Temos designers que vieram dos Estados Unidos, temos designer que vem de Equador, temos designer que vem de Espanha, temos designer que vem, de, por exemplo, de Cabo Verde, nós temos designers que vêm do Brasil e temos designers portugueses. Nós temos um pouco de tudo o que é. São designers que foram selecionados, submeteram a candidatura. O tema do evento é a moda entre o mar e a montanha e os designers submeteram uma candidatura que foi analisada pela direção artística e mereceram o voto de júri para participar no evento. O nosso evento é um desfile de moda, verdade? Mas não é só um desfile de moda, é um conceito muito mais abrangente. Nós, logo no primeiro dia, temos uma exposição da obra de arte e é todo um conjunto de quadros que os artistas plásticos vão produzir respeitando o tema.
Nesta área da moda há os tubarões. Como é que o Tony se vê daqui a algum tempo com o seu fashion show de Setúbal?
Eu vejo o Setúbal Fashion Show daqui a próximos anos, 5 anos pelo menos, que passa a ser 2 edições por ano e que vamos trazer muita fashion em Portugal. Há uma curiosidade sobre essa fashion. É quando eu conheci Portugal, ouvi falar de Portugal com meus amigos e muita gente, eu conheci Portugal com 3F. Diziam que Portugal é só 3F. É Fátima, é Fado e é futebol. Se fizer os 3, epá, já está. Eu quero adicionar um 4, eu quero colocar um fashion. Eu quero colocar fashion em tudo. Eu vejo fashion assim. Nós temos muitos campeonatos de futebol. Aqui, futebol em todo lado, futebol, futebol. Se nós criarmos muitos eventos de moda, eu quero levar o Setúbal Fashion Show. Setúbal Fashion Show é um projeto do Setúbal, de Portugal Fashion Show, que é o meu maior projeto. Portugal Fashion Show leva a fashion em todas as cidades, em todos os lugares, para ir procurar nos lugares mais longínquos, mais recuados do país. Porque lá é que vamos encontrar pequenos talentos. Se nós conseguimos alargar isso para todo o país, a cada ano vamos ter, de cada região, pelo menos, uns futuros grandes designers que vão ser, futuros grandes modelos. Foi assim que nós descobrimos o Cristiano. Foi assim também que fizeram no futebol para ter uma equipa que nós temos.
E pensa nessa linha também, trazer jovens talentos da tua Guiné-Bissau e de outros cantos, uma Guiné que muitas vezes está nas notícias por motivos, pela instabilidade política, mas que tem, por exemplo, este talento que é a moda.
Guiné-Bissau, eu acho que a moda é um dos elementos também muito importantes na Guiné-Bissau, que pode, embora mal afamada a Guiné-Bissau, sobretudo o que nós podemos conhecer da situação política, mas é um país ainda que continua, assim com a sua natureza, muito, muito, não vou dizer selvagem, mas vou dizer muito ainda intacta, que há muitas coisas ainda a explorar. Esse país precisa de uma estabilidade política para se organizar. É um país que tem menos de 2 milhões de população, de forma que uma estabilidade política de 5 anos sem interrupções, já no 6º ano as pessoas vão começar a investir. A moda, eu quero trazer esse evento. É um encontro cultural, como eu disse, trazer muitos talentos africanos. Em África tem muitos talentos. E eu vejo a África como o futuro da moda. Eu falo, para não falar de outras áreas, eu falo só da moda, mas há muitas outras áreas. E nós precisamos de capacitar os nossos jovens. Nós precisamos de dar-lhes oportunidade, o que eu acredito muito. Eu não acredito em ajudar pessoas e deixar. Eu acredito em dar oportunidade às pessoas para revelar a sua qualidade. É isso que eu faço. Eu digo às pessoas, tu tens qualidade, tu gostas de fazer isso, eu dou-te a oportunidade, coloco-te no palco, brilha, venda a tua qualidade.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África agora.
E assim, amigos, chegamos ao final da emissão do Serviço em Português da Voz da América deste sábado, 7 de setembro de 2024. De todos nos despedimos com um abraço. Aqui esteve convosco a Ana Guedes e o Jaime Faria. Amigos, então, até amanhã.
Minha cabo preocupa se eu me negar.
Homens e doces, um motocaro, perdi um som, apanha outro, a labuna.